projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.
A Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo quer dar um teto ou uma casa aos portugueses que vivem na rua. Serão cerca de 7 mil pessoas. Existe um prazo que se esgota dentro de 2 anos, mas mais do que a meta, interessa o caminho que o país está a fazer. A Mérito Nave e a Associação Crescer estão envolvidos neste desígnio nacional, apostando em respostas inovadoras para a população sem abrigo. Olá, Américo. Eu queria lhe perguntar, em termos genéricos, o que é que a Crescer faz para tentar integrar as pessoas que estão de costas voltadas para uma vivência mais enquadrada naquilo que nós dizemos que é o normal.
Olá, Maria João, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar sobre estes temas. A Crescer nasceu em 2001 e começou a envolver-se nestes temas através de projetos de equipas de rua. Portanto, são equipas que vão ao encontro das pessoas. São projetos que vão ao encontro onde as pessoas estão e tentamos criar relação com as pessoas e perceber juntas mesmas quais as suas necessidades, que recursos é que necessitam para a sua vida. Nós tentamos trabalhar com as pessoas para que as pessoas tenham... percebermos quais são os seus objetivos e, em conjunto com as mesmas, atingirmos esses mesmos objetivos. Ao longo destes 20 anos de trabalho, fomos percebendo, na relação com as pessoas, que as pessoas queriam sair da rua. E nós encontramos muitas vezes, até em muitas conversas, quase um mito de que as pessoas não querem sair da rua, que as pessoas não querem trabalhar. Mas nas conversas mais...
Com os próprios,
mais íntimas, mais pessoais, nós sentíamos que as pessoas não se sentem bem na situação de vulnerabilidade em que se encontram. E pediam-nos sempre muitas vezes que queriam era trabalhar, que queriam era ter a sua casinha, assim com este termo da casinha, e o que ia muito ao encontro do mito que existia, que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas não... E, portanto, ao longo destes anos fomos criando, tentar criar respostas que fossem ao encontro deste desejo das pessoas.
Mas são respostas que são assim um bocadinho fora da caixa, porque este modelo que vocês têm sido pioneiros do Housing First é um bocadinho começar pela casa mesmo, não é?
Sim, nós acreditamos, para nós é o mesmo facto de quando estamos a falar das pessoas em situação sem abrigo, o único variável comum é as pessoas não terem uma casa, porque todas as outras dimensões de que se falam, da doença mental, dos comportamentos aditivos, da pobreza, da falta de... Tudo isso é transversal à sociedade. Nós, quando falamos das pessoas em situação sem abrigo, só falamos destas pessoas pela falta de habitação, porque a questão dos problemas de saúde mental é transversal a toda a sociedade. E um problema até bastante preocupante, porque tem vindo a aumentar o número de pessoas que recorrem à medicação psiquiátrica, por exemplo. A falta do Sistema Nacional de Saúde não responde muitas vezes a questões do... E, portanto, eu não quero entrar agora por essa área, mas não é um tema só das pessoas que estão em situação de abrigo. O único tema que é destas pessoas é as pessoas... E, portanto, independentemente... Eu percebo a questão de dizer é um bocadinho fora da caixa, mas todos nós devíamos pensar é que realmente esta é que devia ser a caixa, que é dar habitação às pessoas. Portanto, faz todo o sentido. E eu, a determinada altura, hoje menos, mas muitas vezes nós percebemos com outros técnicos, com outras estruturas, que as pessoas não acreditavam mesmo até que as pessoas poderiam viver numa casa. Quase como se as pessoas tivessem que tirar um curso, uma formação, para poderem viver numa casa.
Mas na realidade, eu não sei, porque não tenho a sua experiência, mas na realidade parece-me que essas pessoas perdem um bocadinho o contacto com uma série de rotinas que se tem que ter quando se tem uma casa. Saber que tem que se pagar contas, de saber que tem que se ter dinheiro ao fim do mês para pagar os mínimos, que é uma renda e a luz e a eletricidade. Acho que é por essa via que se criou essa suspeita ou essa ideia de que essas pessoas podem não ter essa competência.
Sim, mas aí é uma competência de as pessoas a terem rendimentos para pagar essas questões, né? esses custos. Mas não é a pessoa que sabe dormir numa cama, sabe? Por acaso tivemos já várias situações que não é assim, mas isso tem a ver com outras questões, que é, como a Maria João disse bem, as pessoas desaprenderam ou já não estão habituadas a viver numa casa. E, por exemplo, algumas das pessoas que entram nas casas vivem ou dormem atrás da porta, depois dormem no sofá da sala. E passado um ano, estou-me a lembrar de um exemplo em concreto, passado um ano estão a dormir despidas e debaixo dos lençóis da cama, mas isso tem a ver com o seu estado de hipervigilância, que estão na rua e portanto estão sempre
e transportam isso
para dentro de casa, e é depois com esse hábito de estar em casa que vão relaxando ao longo do tempo.
Quando eu me referia a uma ideia fora da caixa é porque não é aquela solução mais corrente, que é aqueles abrigos apartamentos em que se põem as pessoas que estão todas na mesma situação juntos com os outros, não é?
Sim, e eu penso que isso é o que tem levado a que muitas pessoas se mantenham numa situação de exclusão e numa situação ainda a dormir na rua. Porque o que nós temos observado com este modelo do Housing First é que muitas pessoas têm dificuldades em partilhar o mesmo espaço com outras pessoas. E isso não é... Se calhar muitos de nós, que temos a nossa casa, se tivéssemos que partilhar, se calhar também iremos recusar e preferíamos estar na rua. Isso não é nada negativo. Mas quando a única opção é partilhar um determinado espaço, há pessoas que preferem não partilhar. E, portanto, isso é uma... Nós partimos sempre de um princípio que não são as pessoas que estão desadaptadas, são as respostas é que não estão adaptadas às pessoas.
Portanto, vão procurar as respostas mais eficazes e mais adaptadas.
Precisamente, o Housing First o que veio demonstrar foi mesmo isso, é que veio até dizer que realmente, até hoje não encontramos ninguém que não aceitasse uma casa. O que quer dizer que realmente ainda não tínhamos encontrado esta resposta. Há 10% das pessoas, na nossa estatística, que não se adaptam ao Housing First. Portanto, nós temos que estar também focados nestes 10% que se calhar precisarão de uma outra resposta que ainda não foi criada.
E já descobriram qual poderá ser.
Ainda não, para já não, mas o que quero dar o enfoque é que o nosso enfoque tem que ser nas pessoas que continuam a não estar incluídas e não estarmos também muito focados. Ok, isto correu muito bem com estas pessoas e isso é que interessa. Ok, isso interessa, mas não devemos estar descansados enquanto existir pessoas em situação de sem-abrigo.
Que é uma realidade que nunca vai terminar.
Eu acredito que sim. Sinceramente, acredito que é possível.
Que vai terminar.
É possível que vai terminar, pelo menos as situações crónicas em situação de sem-abrigo. Uma questão é, poderá continuar a haver pessoas a chegar à situação de sem-abrigo? Isso dificilmente... não irá continuar. Portanto, irá sempre existir pessoas que chegam à situação de sem-abrigo. Outra coisa é
não haver respostas para
isso. Os decisores políticos, os polícias, os comerciantes, as organizações, toda a gente conhece o António Manel, que está ali naquela esquina, naquela arcada, há 10 anos. Isso eu acredito que é possível, que nós não tenhamos que conviver com estas situações, e que o Housing First veio demonstrar que é possível realmente que as pessoas deixem de estar em situação crónica. Em relação às pessoas também virem parar à situação sem abrigo, exato, é preciso.
Falou há pouco nas situações de adição, de saúde mental e crise económica e social. São essas as causas?
Há três causas. Na perspectiva até de alguns estudos que existem noutros países. há causas estruturais, e quando estamos a falar de causas estruturais, estamos a falar da pobreza, do desemprego, sim, claro, da habitação. São causas estruturais e que contribuem para as pessoas chegarem à situação sem abrigo. Depois há causas que são falhas no suporte social. E, por exemplo, estamos a falar de quando as pessoas têm alta hospitalar e que não há uma boa articulação para essas mesmas altas, quando as pessoas saem da prisão e também essa articulação
não tem retaguarda familiar que as apoie.
Precisamente. Por exemplo, os jovens que estão institucionalizados e que chegam aos 18 anos e não há isso também. Portanto, há uma falha do suporte social que deveria corresponder a estas pessoas e falha, e as pessoas chegam à situação sem abrigo. E depois há as questões individuais, portanto, há as questões estruturais, suporte social e individuais, onde está, por exemplo, muitas vezes as pessoas, a questão individual é que perderam o emprego e isso levou-as a estar mais deprimidas, a desacreditarem na vida e vão à situação. Chegou à situação de sem-abrigo, que viveram a vida toda numa grande violência doméstica, isso também contribui para que as pessoas estejam à situação de sem-abrigo, questões de adição, questão de saúde mental, mas no fundo são estes três fatores estruturais, a falha do suporte social e os individuais, que vão contribuir para que as pessoas se encontrem, cheguem à situação.
Além do Housing First, que literalmente é uma casa primeiro, também o Américo e a Associação têm desenvolvido outro tipo de programas que têm muito a ver com a integração profissional. A ideia do Isto é um Restaurante é muito por aí. Quer explicar um bocadinho o que é esse projeto?
Sim.
Que já funciona,
sim. Se a Maria João me permitir só ainda chegar à questão anterior, a questão das pessoas chegarem à situação sem abrigo, é realmente preciso também apostar muito na prevenção, portanto existirem políticas que previnam todas estas questões para que as pessoas
não cheguem. Previne a pobreza.
Havendo políticas para que de combate à pobreza. Essas políticas existem e há até personalizadas instituições que se dedicam bastante a tentar combater. Isso é realmente dar mais atenção política a esse fator da pobreza, não é? Eu acho que é possível combater, eu quero acreditar que sim. E sei lá, por exemplo.
Porque é uma realidade que subsiste ao fim de anos e anos, e nós vamos vendo os números e não há melhorias significativas. Sim. Perguntamos e questionamos como é que se combate. Sim. Porque aparentemente não está a ser eficaz esse combate.
É verdade, mas não quer dizer que seja impossível, pelo menos na minha perspectiva. Claro. Né? Por exemplo, quando nós agora estamos a aumentar o ordenado mínimo, é uma política de combate à pobreza, não é? Por exemplo, dos últimos relatórios, 2 milhões de pessoas que trabalhavam, sim, e estavam em situação de pobreza. Trabalhavam. Isto é, para mim, assusta-me imenso, não é? Porque muitas vezes, quando estamos a falar destas populações, as pessoas arranjam um emprego. Não, afinal, as pessoas arranjam um emprego
e mantêm-se na situação de pobreza. Claro. Não é?
Mas pronto, desculpe, sim, só porque acho que a questão da prevenção, porque senão é um poço sem fundo.
Claro.
Quer dizer, não se pode criar um Housing First para todas as pessoas.
Ficam sem casa.
Precisamente, tem que tentar também combater para que as pessoas não cheguem à rua.
Essa situação. Pronto.
E outra questão, que a Maria João falou agora, da questão da empregabilidade. Também, pronto, contra muitas vezes o mito que existe que as pessoas não trabalham, nós criámos um restaurante que fica no centro da cidade, fica perto da Avenida da Liberdade, na Rua São José, mais precisamente.
Um sítio chique.
Sim. E que convidámos o Nuno Bergonço, que é um chefe reconhecido em Portugal, e que é ele que faz as fichas técnicas do restaurante. Isso também não foi feito por acaso, ou até de uma questão de dar visibilidade, também dá, mas é uma questão de também provarmos que mesmo fichas técnicas feitas por um chefe, estas pessoas conseguem concretizá-las e conseguem...
Desde que tenham formação.
Desde que tenham formação e acompanhamento, precisamente.
E é isso que vocês fornecem.
E é isso que nós fornecemos. Portanto, as pessoas no primeiro mês estão na escola de hotelaria, a ter formação, depois estão 15 dias em formação com os nossos psicólogos, mais na área da forma como se relacionarmos com os outros, na forma de se apresentarem, e depois estão 6 meses on the job no restaurante, onde há um chefe executivo no restaurante e um chefe de sala também que garante a qualidade das fichas técnicas do Nuno e todo o serviço, mas que estão em constante treino com estas pessoas e que antes da pandemia nós tínhamos muito mais pedidos de outros restaurantes para absorver estas pessoas do que candidatos e que agora que terminou a pandemia já está a voltar também a essa situação de muitos outros restaurantes e empresas
a absorver dessa mão de obra.
A precisar desta mão de obra e ficamos muito felizes porque percebemos que essas entidades estão contentes com as pessoas, continuamos a procurar para integrar mais pessoas e acreditamos que é possível realmente se olharmos com menos estigma para estas situações.
Há uma realidade nessas pessoas e que, falando com algumas delas, nomeadamente até no restaurante, me dizem que a imagem, nos casos delas, e tendo essa profissão, é muito importante. Também se preocupam com isso?
Sim.
Nessa reabilitação, porque às vezes têm dentes que não estão nas melhores condições, têm, enfim, penteados que não são muito ajustados. Não sei, isso é uma preocupação vossa também?
Sim, o projeto tem também um suporte psicossocial, com alguns técnicos da área social e da área da psicologia, que acompanham, que assistem até à formação na escola de hotelaria, até ao contacto com futuras entidades empregadoras. E estas pessoas, ao longo destes 6 meses, 7 meses, 8 meses, têm essa preocupação de as pessoas irem ao médico, irem ao centro de saúde, terem uma habitação estável e segura para... Não é possível ninguém estar a trabalhar num restaurante e que esteja na rua, portanto as pessoas têm que ter essa habitação. E temos uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia que, quando as pessoas estão na rua, tratam de toda a saúde oral, por exemplo, destas pessoas. O que quer dizer que todas as pessoas que saem do projeto saem com...
Também essa vertente, com essa que é muito importante, não é?
Que é para extremamente importante e que tem sido realmente uma parceria muito importante e muito eficaz, porque tem dado uma resposta em tempo útil da formação e, portanto, as pessoas quando saem do restaurante já saem com uma outra imagem, não é? Porque quando se está a atender ao público e se não se tem dentes, é realmente, isso tem impacto. Na questão dos penteados, nós não nos colocamos muito nessa situação, mas as pessoas também costumam usar uma boina no restaurante.
Sim, no restaurante, portanto, cautela. E sei também que já têm em projeto, ou quase a abrir, um novo restaurante nesta linha e até já ganhou um prémio, certo?
Sim, portanto...
Mesmo sem abrir.
Sim, portanto, o projeto chama-se É Uma Mesa... É uma réplica do El Restaurante, é um espaço com... O El Restaurante tem lugar para 28 lugares e o El Mesa vai ter 150 lugares, aproximadamente.
Uma escala muito maior.
Uma escala muito maior, mas a ideia é a mesma, é integrar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e provarmos que realmente estas pessoas conseguem também estar integradas na comunidade
e
elas próprias... Disso. Têm vontade e elas próprias têm capacidade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro e conseguir pagar as suas coisas sem estarem dependentes também de outros. Porque estas pessoas muitas vezes também estão cansadas dos apoios sociais. E nós pensamos, há sempre esse mito de que se a pessoa puder ter apoio social e não trabalhar, ela vai escolher isso. Na minha realidade, o que eu conheço não é isso. As pessoas preferem ter autonomia de usar o seu dinheiro, porque ter dinheiro também é liberdade de escolha, não é? As pessoas, se tenho o meu dinheiro, ninguém me tem que dizer onde é que eu posso usar, onde eu não posso usar, se a assistente social vai dizer se eu paguei o quarto, se eu não paguei o quarto. E isso, todas as pessoas querem ter essa liberdade. Infelizmente, temos algumas situações, ou até um número significativo de pessoas, que devido à sua condição de saúde e muitas vezes à sua situação global de saúde e social, será muito difícil de um dia conseguirem ter um trabalho e ter essa autonomia. Mas as pessoas que infelizmente não têm esses handicaps, claro que todas as pessoas querem trabalhar, querem ter essa oportunidade. E agora com a pandemia, por exemplo, nós percebemos que muitas pessoas que estavam a trabalhar chegaram à situação de sem abrigo, que estavam
perderam o emprego
e que estavam
com vínculos também muito
com vínculos precários, claro. com a tal questão estrutural que estava a falar,
da habitação.
Da habitação, e muitas vezes sem a rede familiar, e que chegaram à situação sem abrigo. Isto só quer dizer que as pessoas que chegam à situação sem abrigo, quando chegam, muitas vezes, são pessoas que estavam organizadas, que estavam,
sim,
tinham,
sim,
competências.
Tinham uma
estavam,
vida,
e, portanto, às vezes a sociedade pensa que as pessoas sem abrigo quase nasceram, né? Mas todas elas tiveram uma história e tiveram integradas em determinado momento da vida.
Tenho só mais duas perguntas para lhe fazer. A primeira é: a coisa mais desconcertante que eu ouvi de uma pessoa em situação de sem-abrigo e que me confrontou com a realidade delas foi, uma vez estava na altura de Natal, um senhor que dormia na rua disse-me: a melhor prenda de Natal que me ofereceram uma vez foi passar uma noite a um hotel, e eu: mas o que é que custou no hotel? De tomar um banho na banheira. Fiquei lá a noite inteira. Não foi, estava a pensar, era ver televisão, era ter uma cama. Não, era tomar um banho na banheira. Qual foi assim a coisa mais desconcertante que ouviu de uma pessoa nessa situação?
Quer dizer, já ouvi muitas coisas, mas...
Que o confrontaram e que se lembra. Eu lembro, fiquei sempre a lembrar-me disso.
Eu lembro uma vez de uma pessoa que integrou o Housing First, dos primeiros pessoas que integraram o projeto, e a pessoa dizia a chorar: eu agora posso dizer a morada quando me questionarem. E era uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha, quer dizer, que era, aquela pessoa vivia angustiada constantemente quando ia a uma repartição de finanças, ou que ia a um local e perguntava qual é a sua morada. E a pessoa até hesitava, ou não ia a determinados sítios, porque não tinha uma morada, ou tinha que dizer que vivia num determinado albergue, e esse albergue estava comutado. E, portanto, eu nunca tinha pensado nessa vivência diária que as pessoas... Que é um problema, não é? Nós,
claro,
não pensamos nesse problema.
É como tomar um ducho ou tomar um banho de imersão. Eu tomo sempre ducho, mas aquele senhor disse-me: o sonho foi tomar um banho de imersão. E, de facto, nessas circunstâncias, sim. Finalmente, Américo, queria-lhe perguntar se pensar numa música que possa, que seja para si, ou que goste, ou que faça sentido, ou que faça sentido neste âmbito, o que é que seria?
Não sei, neste âmbito eu não sei, tenho alguma dificuldade. Talvez uma música um bocadinho, não uma música muito, pronto, que acho que tem a ver com a Luísa Pesada, mas no sentido, mas que tem a ver com a realidade, uma música do Joy Division, Disorder. Eu acho que poderia ser uma
boa banda sonora,
uma boa banda sonora para... No fundo, também porque também foi uma pessoa que vivia com uma doença e que a música também expressava essa vivência com essa mesma doença, e que também foi uma, e na perspectiva também, foi uma banda que teve alguma ruptura ou que marcou um determinado momento, e esperemos que também o Alvin Ferro e que estes projetos marquem também uma determinada ruptura com outra forma de estar, e que os projetos sejam muito mais, que haja respostas mais efetivas e menos assistências para as pessoas.
Obrigada, amigo.
Muito obrigado.
sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling. Feeling, 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 feeling.
O projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.